Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Muito bem-vindo a mais um programa da série Seres Humanos e Negócios, dessa vez entrevistando Sérgio Rodrigues, atual presidente da Tata, uma empresa de tecnologia de origem indiana, de expressão mundial, em grande desenvolvimento no Brasil, e um ex-presidente da Oracle, um profissional da área de tecnologia da informação, portanto, com uma formação muito interessante que nós iremos explorar durante a nossa entrevista de hoje. Sérgio, queria começar com a seguinte pergunta. Eu tenho consciência de que você vem de uma formação de tecnólogo, você atingiu posições muito importantes na área da tecnologia da informação, você fez realmente uma carreira muito interessante, e gostaria de começar com a primeira pergunta. Como você vê, e essa é uma contribuição bastante particular aos nossos ouvintes mais jovens, a questão da formação e da carreira. Comente um pouco sobre isso na sua própria experiência e na percepção que você tem hoje como presidente da Tata, empregador, portanto, vendo uma perspectiva muito boa de oportunidades profissionais no Brasil.
Pois não, um prazer estar aqui podendo dar minha contribuição. Eu vejo assim, Bologna, a gente tem um país onde nós temos uma comunidade, uma população jovem bastante grande. A população de hoje que tem acesso, que pode ter acesso a meios de internet, de computação de uma forma geral, já está preparada aos 15, 16, 17 anos, já tem uma infraestrutura mental que permite desenvolver qualquer coisa, qualquer tipo de carreira na área de IT. Então, eu tenho para mim que se tivéssemos infraestrutura, se tivéssemos um programa adequado de formação já no ensino médio, aquele famoso ensino profissionalizante, o quarto ano do colegial que existia, que não sei por que deixou de existir, mas basicamente, se a gente tivesse um foco de profissionalização, com a atual onda da informatização, da distribuição da informação, a informação hoje está muito democratizada, eu acho que a gente tem um contingente de pessoas que poderia originar novos técnicos e, com isso, você preencher um conjunto de vagas hoje nessa indústria que você não consegue preencher, você não consegue dar vazão.
Queria aprofundar um pouco essa colocação que você faz, e que eu particularmente acho absolutamente pertinente, né? Ela tem uma primeira vertente que é a perda da formação profissionalizante no Brasil, com seu histórico político, com seu histórico ideológico, acabou mais prejudicando do que ajudando a juventude brasileira, e especificamente no mundo do IT, né? Entrar um pouco mais profundamente nisso. Então fala um pouco mais sobre educação e profissionalização. Ou seja, eu costumo dizer que está em curso no mundo uma profunda escolarização das empresas, né? As empresas também se tornaram ambientes de aprendizagem, as empresas se tornaram ambientes educacionais. Mas, evidentemente, elas não podem reduzir a sua atividade à atividade de ensino. Portanto, a relação educação, profissionalização, empresa, escola ganha uma nova dimensão. Fala um pouco mais profundamente sobre isso e, se quiser, fique à vontade para entrar nas próprias demandas da Tata no universo brasileiro atual.
Deixa eu começar um pouco contextualizando a Índia, que está na moda e que é um país que todo mundo fala, um dos BRICS e tudo mais. Como é que essa questão é tratada na Índia? A Índia forma por ano 500 mil engenheiros em computação. Eu acho que provavelmente o Brasil não forma isso se somar todas as universidades que nós temos no país. Então, obviamente, os números são muito diferentes, mas o que é importante nisso? É que houve um plano estratégico do governo, 30 anos atrás, de perceber que tinha uma matéria-prima super valiosa, que é o fato do indiano ter uma cognição específica para matemática, para cálculo, para lógica, investiu nessa turma com o intuito de resolver um problema. Você tem hoje 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, você tem um problema social enorme, você precisa incluir essas pessoas. Então, o governo tomou isso como um programa estratégico e desenvolveu as universidades que hoje formam essa quantidade enorme de técnicos. Pois bem, só para dar um exemplo da Tata, eu estou na empresa desde fevereiro de 2005, quando eu entrei na empresa a gente tinha 43 mil funcionários, somando tudo que tem no mundo, 85%, 90% disso na Índia. Hoje a gente tem 73 mil funcionários. E a empresa vai chegar em 150 mil, 200 mil. Se você contar que igual a, similar à Tata, você tem outras 6, 7 empresas, você está falando que você está gerando aí, por baixo, 1 milhão e meio de empregos nos próximos 5, 10 anos. Então, se a gente traz isso para o Brasil, no Brasil nós também temos uma comunidade de jovens bastante grande. E essa comunidade de jovem é a comunidade ideal que você tem que preparar para poder inserir no mercado de trabalho. Então, hoje existe uma demanda muito grande. Como eu costumo dizer, o mercado brasileiro ele é extremamente demandante. Nós temos aqui as 500 maiores empresas do mundo estão aqui no Brasil. Quer dizer, nós temos uma economia sofisticada. Prova disso é esse descolamento da performance política com a performance econômica. E a gente tem um mercado altamente demandante. Temos uma comunidade de informática extremamente proficiente. Ela está um tanto quanto envelhecida e está calcada em tecnologias que, muitas vezes, por força do negócio, estão presas no tempo. Então, existe aí uma demanda para trazer mais gente para esse mercado, porque precisa renovar essa quantidade de informação, essa quantidade de sistemas. E a demanda no mundo tem sido comprovada que ela tende a aumentar e aumentar. Então, se tem uma demanda interna garantida, e se a gente sabe que tem uma demanda externa também garantida, e que países como a Índia hoje estão extremamente tomados na mão de obra, obviamente tem espaço para formar mão de obra no nosso país, que é um país de dimensões continentais, que tem uma população expressiva, e que tem algumas outras vantagens. Nós estamos num time zone, ou seja, nós estamos num fuso horário muito mais próximo ao do Ocidente, nós temos um comportamento mais ocidentalizado. Então, eu vejo que tem um espaço grande para poder trabalhar e desenvolver empregos nessa área. Falando como executivo da indústria, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu tenho que bancar o treinamento. Nós estamos investindo muito dinheiro em treinar, e o nosso desafio é justamente esse, a gente quer se aproximar da escola e quer que a escola entenda a nossa demanda e que a escola seja menos idealista, talvez, ou mais pragmática, talvez seja a melhor colocação, e que ela entenda o que o mercado precisa e forme o aluno para aquilo que o mercado precisa. Então, esse é o desafio que eu vejo, é isso que nós estamos tentando fazer, trazer a escola para dentro da nossa empresa, fazer uma parceria, que não é assim, eu vou pegar o estagiário, eu não quero isso. O que eu quero é ajudar a formar, eu quero transferir conteúdo, vou treinar o professor, vou ajudar a gerir o curso, mas eu quero que o melhor aluno, eu vou garantir um emprego para ele. Então é bom para a escola, é bom para o aluno e é bom para mim. Se a gente levar isso e sair um pouco do ambiente da minha empresa e levar isso para o país, esse é um projeto que poderia gerar mão de obra, que poderia estar ajudando a exportar os tais dos 2 bilhões aí que o governo diz que quer exportar em serviços de informática.
Excelente, Sérgio. Bem, eu gostaria apenas de fazer um rápido intervalo crítico, dizendo ao ouvinte dos Seres Humanos de Negócios que o Sérgio Rodrigues, presidente da Tata no Brasil, está dizendo com todas as letras que não só a Tata, como o setor do Haiti, tem grande interesse em parcerias com escolas para que as escolas e as empresas possam se entender. O grande problema relativo a isto é que as escolas acabam historicamente se atrasando em relação ao movimento do mundo e não compreendem as demandas geradas pelos executivos, pelas organizações. E aí eu gostaria então de introduzir uma outra pergunta. Sérgio, fala um pouco da tua experiência e dos teus dramas com relação a esse atraso. Quer dizer, sendo a escola, historicamente, uma instituição que vai um pouco a reboque das iniciativas da sociedade, evidentemente isso não se aplica a todas as escolas, mas eu tenho alguma experiência em educação para poder dizer que é frequente a escola se atrasar em relação à velocidade do mundo. E como a velocidade do mundo acelerou-se tremendamente nas últimas décadas, esse problema aconteceu. Acresça-se a isso o problema ideológico no Brasil, que durante décadas e décadas, alguns setores da política educacional brasileira entendiam as formações tecnológicas como pseudo-formações, enfim, sempre houve aí uma dificuldade grande com essa questão do tecnólogo no Brasil. Então, conta um pouco, na sua experiência, a defasagem que existe neste assunto. O que, que uma empresa como a Tata ou outras do setor demandam que as escolas não conseguem entregar e que você está aqui dizendo claramente. Por favor, escolas, me ajudem a conseguir esses profissionais.
Eu acho que o papel da escola é fundamental no sentido de entender o que, que a empresa precisa e saber flexibilizar o conteúdo e o currículo para poder dar a formação de forma objetiva. Então, é óbvio que não adianta você ficar ensinando o que está no livro, né? Porque você vai ensinar uma linguagem de programação para um garoto de 17, 18, 20 anos, ele é capaz de entender lógica e a partir da lógica é o que eu chamo de empilhar a instrução. Empilhar a instrução é fazer um programa. Você pode fazer um programa de várias formas diferentes. Agora, para que esse programa se tenha valor comercial, eu preciso entender o contexto onde esse programa está embutido. Então, se a escola, por mais que ela queira, por mais que ela seja ágil, ela não se ligar à empresa, ela não tem como ter um ambiente real para você produzir algo de valor efetivo. Então, a gente pode fazer comparações, quer dizer, a Índia decidiu investir no capital humano e fez dessa indústria uma indústria que exportou ano passado, esse ano vai exportar uns 25, 30 bilhões de dólares. Comparando no Brasil, onde é que a gente eventualmente se desenvolveu mais? Na agricultura, nós temos uma vocação agrícola fantástica, e desenvolvemos. Está aí a Embrapa, que é um celeiro de excelência, né? E que realmente faz coisas que têm aplicação real. Então, eu acho que, do ponto de vista da educação, é muito mais fácil. Porque nós estamos falando de gente, nós estamos falando de um conteúdo dominado, e nós estamos falando de coisas que são processos que são dominados. Então, a escola podia estar mais próxima das empresas e, com isso, fazer uma formação e entregar o aluno mais pronto. Com isso, ele estando pronto para produzir mais cedo, é melhor porque ele reduz custo para a empresa, ele tá se investindo nesse jovem talento e ele pode criar a carreira. Nas empresas, você sabe bem disso, e a Tata é muito forte nisso, é super importante criar cultura. Então, para criar cultura, você tem que ter gente jovem, você tem que ter gente nova que esteja disposta, numa quantidade e num volume, participar dos mesmos valores, das mesmas crenças, e aí construir alguma coisa em função de um desafio. Então, eu acho que a gente precisa atrair a escola para esse pragmatismo, para conseguir construir e desenvolver carreiras que sejam carreiras que pessoas que vão poder ser usadas diretamente nos postos de trabalho. A gente está tentando fazer bastante isso, acho que é um programa, eu creio, um pouco diferente do que já se fez. Nós vamos fazer pontualmente com algumas áreas, algumas escolas, mas eu tenho muita esperança que isso dê resultado muito em breve.
Excelente, Sérgio. Bom, eu vou mudar um pouco a vertente, a corrente geral aí da entrevista, porque eu reconheço em você um profissional e um ser humano que também tem preocupações de natureza filosófica, de natureza humanística, quanto ao modelo global de negócios. Evidentemente, todos os ouvintes conhecem esse dilema. Eu acredito que uma boa parte dos nossos ouvintes gosta da série Seres Humanos e Negócios, justamente porque ela é um ambiente de discussão dessas coisas. E eu gostaria, então, de fazer agora uma pergunta. O mundo do IT é muitas vezes associado ao mundo global, ao mundo onde os imperativos de eficácia, esse reducionismo das coisas a metas e metas, esse certo empobrecimento das relações humanas na organização, enfim, essas críticas todas que de um lado são associadas ao mundo global e, evidentemente, do outro lado, do lado de quem as defende, dizem, não, é a oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer um jovem alavancar em uma geração a sua família. Eu já ouvi você fazendo comentários muito interessantes sobre o fenômeno na Índia, de que um garoto desses alça, né, os seus pais a uma condição social muito rapidamente, quando ele faz um curso, ele é empregado pela Tata e coisas desse tipo. Evidentemente, é humanismo e humanismo de boa qualidade quando nós vemos um jovem levar a sua família rapidamente a uma ascensão social através de uma profissão, de uma dignidade econômica. De outro lado, a crítica que se faz é dizer, mas é um mundo muito duro, relações muito reduzidas, etc. Então, comenta um pouco pra gente como você vê a junção desses dois universos, até onde ela é possível, até onde ela não é, quais os erros que você enxerga nessas interpretações.
É, de fato, a gente costuma ser meio taxado de reconhecido como moedores de carne, né? Ou seja, trituradores de seres humanos. Eu acho que isso é um pouco assim, porque é uma indústria dinâmica, é uma indústria jovem, né? É uma indústria dinâmica, é uma indústria que as coisas, a impaciência impera, você quer resolver as coisas de forma muito rápida. Por outro lado, eu acho que esse capital intelectual todo junto e produzindo, cada dia mais torna-se evidente que não dá para se tentar colocar sempre os resultados na frente das relações, que é um assunto que a gente já discutiu bastante. Por incrível que pareça, os técnicos de informática são pessoas bastante criativas, principalmente no Brasil. Até fazendo um parênteses, eu costumo dizer que a empresa ideal, para mim, ela não é nem indiana nem brasileira, ela é uma mistura das duas. Porque se eu juntar a disciplina e a rigorosidade com que os indianos trabalham, com a criatividade e a flexibilidade dos brasileiros, juntar tudo isso num só, eu vou ter a empresa ideal em performance e tudo mais. Então, eu acho que isso tudo depende muito, Bolonha, da liderança. Eu acho que as lideranças precisam ser mais trabalhadas. Porque nessa indústria, se você está competindo, pro resultado, bônus, você vira a indústria do indivíduo. Cada um está olhando para o seu, para a sua performance. Então, é muito comum você ver um profissional ir muito bem e a massa ir mal. Então, eu acho que é uma coisa que o amadurecimento desta indústria, ela vai, a gente vai se dando conta de que não dá para viver nessa estrutura muito tempo, que você envelhece, você fica, como eu digo, às vezes até radical, ranzinza, você vai conversar com os amigos, você só consegue falar de trabalho, só consegue falar de negócio, e você só consegue se relacionar com as pessoas do seu próprio trabalho, porque você acaba trabalhando 12, 13 horas por dia, né? Então eu acho que isso depende muito de como os líderes vão se portar e dos líderes trazerem para a cultura a celebração, o lazer, a qualidade de vida. Uma coisa que eu noto muito e é muito clara na nossa indústria é que está muito na moda ações da chamada responsabilidade social, né? Que tem várias definições, que vai desde você ajudar um asilo de velhinho até você investir num programa de educação estruturado. O impressionante disso é a disponibilidade das pessoas nessa área de se voluntariar. Todas elas gostam de fazer trabalho voluntário, de trabalhar principalmente com inclusão digital, com ensinar outras pessoas que são mais carentes principalmente. Então eu acho assim, a matéria-prima, a cultura, a matéria-prima está, talvez a cultura não esteja. O que precisa é trazer essa cultura para dentro dessa comunidade para tentar mudar esse status quo.
Você, indiscutivelmente, é um dos líderes desse setor e acabou de nos ilustrar com uma ideia que eu considero muito interessante, que é a ideia de que os líderes são responsáveis pela inclusão nesta cultura tão hard, tão difícil aí do Haiti, de outras questões como a qualidade de vida, voluntariado nas questões sociais, questões mais ligadas à sensibilidade, à estética, etc. Fala um pouco, não só como ser humano, né, como alguém que, como um profissional que fez essa trajetória, hoje como líder, Que conselhos, que opiniões e até mesmo que exemplos práticos você daria para os líderes do setor para introduzir nessa cultura organizacional essas características complementares e que nós sabemos que estão faltando?
Olha, eu acho que é mais fácil eventualmente falar do que fazer. Eu acho que isso é uma coisa ainda muito individual, né? Porque como você tem talvez pouca gente pensando nisso, eu acho que é uma coisa ainda talvez bastante embrionária. Minha percepção pessoal é que você precisa criar dentro da empresa, identificar na empresa quem são as pessoas que podem transportar, podem ser os canais condutores dessa mensagem. Então, se você tiver um programa sério, onde você decide que vai ou dedicar horas ao voluntarismo, ou você vai criar uma área de convivência dentro da empresa e decidir que todo dia vai ter, todas as quintas-feiras vai ter um karaokê e o presidente da empresa vai cantar junto com todo mundo. Você tem uma gama enorme de ações. O importante, eu acho, é o dar-se conta de que isso faz parte. Se você está dentro da empresa 10 horas por dia, 5 dias por semana, e você fatalmente convive mais com as pessoas da empresa que com as pessoas da tua família, nada mais adequado do que você procurar trazer para aí alguma coisa que facilite, né, a convivência. Lá na nossa empresa, que no caso agora na Tata, que é uma empresa basicamente de gente, e que nós estamos num momento de estruturação da empresa no Brasil, a empresa está crescendo muito rápido, então é difícil de você formar a cultura, as pessoas ainda têm cabeças muito diferentes, nós estamos tentando juntar isso e trazer um pouco de um negócio que é muito forte na TCS, que é essa história da celebração, de dividir, de ajudar. Então nós temos lá um programa de People Care bastante grande na nossa área de RH, que vai desde você comunicar adequadamente com os funcionários todas as ações que você está fazendo. Nós temos lá um negócio que a gente chama de Town Hall, né? Que é o dia que põe todo mundo lá num determinado lugar e a gente diz, conta para as pessoas, ó, o que está acontecendo. Porque as pessoas passam enfiadas em projetos, às vezes uma nem conhece a outra. Então a gente provoca que elas se conheçam. A gente tem o Family Day, que é um negócio que cada vez mais a gente vê que é super importante, que é poder mostrar para a família o que a gente faz. Assim, pô, por que meu pai fica tanto tempo lá enfiado, meu pai e minha mãe ficam tanto tempo lá enfiados e a gente não vê o que eles fazem? Porque para uma criança é muito difícil de entender, né, o que o pai faz. Uma das minhas filhas, a de 11 anos, a do meio outro dia, falou assim, pai, por mais que você já tenha me explicado, eu não consigo entender o que você faz. E isso te chama atenção. Então, quando ela me falou isso, a gente fez o Family Day, ela foi na empresa, isso ainda na hora, quando a gente fez uma coisa parecida. Foi muito legal, porque aí elas passam a entender um pouco de como é essa dinâmica, né? Então, eu acho assim, tem ações que são, às vezes, pueris de você fazer, né? São coisas muito simples, não tem nenhum grande tratado, eu acho. Eu acho que tem é bom senso e de você criar um clima amistoso, um clima de desenvolvimento. Fica muito mais fácil de você conseguir obter o resultado. O mais duro de tudo que eu vejo é que, como o resultado, a máquina, o dinheiro, o ego, a cultura do eu me dei bem, ela prevalece, é muito difícil você mudar, porque as pessoas acham que isso é uma balela, que isso é fictício. Então você começa a fazer, muitas vezes você desiste, porque os obstáculos são tantos que você acaba se perdendo.
Você não diria que a competição é um dos fatores importantes? Essa pergunta, Sérgio, é especialmente importante porque, volta e meia, nós escutamos grandes líderes empresariais bem-sucedidos, comandando negócios lucrativos, prósperos, dizendo, não, o problema da introdução de uma vertente, uma mentalidade mais humanística nas organizações, com essa sensibilidade, com o Family Day, com a consideração de que existem crianças no mundo, que os executivos têm filhos, que esses filhos querem saber o que os pais fazem, não é? Toda essa questão, muitas vezes é tratada com uma desculpa genérica, e que eu confesso que particularmente desconfio, né, da qual eu desconfio um pouco, quer dizer, olha, não dá para mexer, é realmente um jogo duro, porque a competição é muito feroz e os imperativos de eficácia obrigam que os métodos sejam esses. Então, a minha pergunta é essa. Você acredita nisso ou você diria que, às vezes, isso é um pouco de desculpa para essa egolatria, para essa ambição? Como é que você vê esse problema da competição como uma desculpa real? Quando falo competição, é competição entre empresas, competição de mercado, né? E não as competições internas. Fala um pouco disso.
Eu acho que as duas coisas são verdadeiras e, na verdade, um bicho alimenta o outro, né? É uma espécie de simbiose. Porque você fomenta essa competitividade intra e para dentro e para fora da empresa com o intuito de dizer, não, sou o melhor, estou trabalhando na melhor empresa, estou ganhando mais, estou fazendo mais resultado, e ao mesmo tempo eu sou o melhor, eu sou... Então, você alimenta o ego do cara para o cara se sentir motivado de correr atrás e fazer. O que acontece é que, às vezes, você combina o sucesso, pode ser uma combinação de sorte e de fatores exógenos que não tem a ver com a tua competência específica. Então você vai muito bem num ano e depois vai muito mal dois ou três. Então, quer dizer, é difícil de você contrabalançar. Então, por isso o moedor de carne. Um cara que hoje é o rei, amanhã ele é o bandido. E você vai de um estágio para o outro num estalar de dedos. Então, eu acho que uma outra alavanca que vai fazer com que... as pessoas se deem conta de que não serve viver assim, é que com o passar dos anos isso te cansa. Você começa a olhar e falar assim, bom, o que tem aí para mim? O que eu estou ganhando com essa vida desse jeito? Então acho que assim, isso acaba tendo um dar-se conta aí de que alguma coisa está errada e alguma coisa precisa mudar. Então acho que essa é uma alavanca importante que as pessoas podem se conscientizar de fazer. As empresas que conseguem, né, que são exitosas e conseguem juntar as duas coisas, ou seja, conseguem ter um bom ambiente de trabalho e bons resultados, ou elas atuam num mercado que permitiu isso, mas geralmente é um conjunto de coisas. Às vezes o mercado, a situação permite isso, você tem um conjunto de pessoas mínimos capacitadas, um conjunto de canais mínimos que é grande o suficiente para transformar, para gerar inércia, ou seja, você botou a bola para rodar, então você tem um bom ambiente, está ligado com você trabalhar, você não consegue trabalhar se não tem um bom ambiente e vice-versa. E, ao mesmo tempo, você conseguir ter bons resultados. Então, se você consegue juntar todas essas coisas, a empresa encaminha para esse lado. Você tem bons exemplos no mercado, já tem algumas grandes empresas que conseguem fazer isso. Então, acho que é uma questão de tempo de outras irem atrás, né?
Ou seja, se a gente colocar essas duas questões em síntese para que eu possa ir para outra vertente, você diria que o critério best places to work, né, melhores empresas para se trabalhar, é um bom critério de avaliação de empresas para os próximos anos? Você acha que esse critério tem que entrar? E eu queria que você comentasse também um pouco essa relação com a lucratividade, né? O velho problema de todas as consultorias em desenvolvimento de organizações, que diz assim, olha, dá para melhorar o clima, dá para melhorar o best place to work, mas é preciso mexer no bottom line, e isso tem um trade-off aí, isso tem aí um problema... Fala um pouco da sua visão desta questão, quer dizer, abrir mão de rentabilidade financeira em nome do que chamaríamos de rentabilidade humana, de rentabilidade de ambiente.
Eu não sei se esse trade-off é tão importante assim. Eu não acho que precisa diminuir rentabilidade financeira em torno de rentabilidade humana. Eu acho que você pode ter um custo de virada, um custo de implementação, mas ele é um custo pontual, quer dizer, é uma coisa que depende de estar nos valores da companhia. Então, você estar numa das melhores empresas para se trabalhar é fator de escolha? Sem dúvida, eu acho que é. Você ter um balanço social publicado, de fato, real, não uma história, né, para inglês ver, como a gente costuma dizer. Mas se você tem uma empresa realmente preocupada em compartilhar, em fazer o ambiente em que ela está inserida crescer, a sociedade mudar, quer dizer, a gente pode estar sendo ouvido aqui como utópicos, né? Mas eu acho que isso faz parte, porque a felicidade faz parte. Né? A busca da felicidade, ela faz parte do nosso dia a dia. E a gente, acho que a gente vem percebendo cada vez mais que não adianta eu trabalhar por um resultado que alimenta o quê? Por isso eu acho que as relações de trabalho, elas vão evoluir para um dia em que não vai existir um emprego propriamente. O que vai existir são competências que vão estar numa grande matriz que se juntam e entregam um determinado projeto ou atendem uma determinada demanda. Então, eu acho que a gente está num processo de transformação, a gente está já embutido nisso. Então, eu acho que a lucratividade, ela certamente ela aumenta na medida em que você tem um time coeso, um time que quer ir para o mesmo lado, um time que rema junto. Eu diria para você até mais, você não fazer isso em função da lucratividade pode ser um risco no curto prazo, talvez o curto caminho longo, em que você optou por alguma coisa que vai te dar o resultado imediato, mas que nos anos vindouros você não perpetua. A primeira crise que você passar é o teu castelo ruim. Então, acho que as empresas que estão aí, boas empresas para se trabalhar, certamente enfrentam crises melhor do que empresas onde cada um está olhando para o seu problema.
Excelente. Muito ilustrativa essa sua reflexão sobre a questão relativa a lucro e ambiente para se trabalhar. Bom, eu gostaria agora de mudar um pouco a vertente das perguntas, explorando um pouco uma outra vertente que eu conheço na sua vida, que é a relativa ao IDH, relativa a algumas coisas que você fez com a Fundação Ayrton Senna, as suas atividades aí ligadas a essa esfera social, né? Conta um pouco para os nossos ouvintes quais foram os fatos e aqueles que você considera relevantes para o desenvolvimento, né, dos nossos ouvintes com relação a esses temas.
Uhum. Isso vem de um momento de contar um pouquinho a história, remonta a 2002, quando nós estávamos discutindo na Oracle aqui no Brasil o que a gente ia fazer em relação à responsabilidade social, justamente nessa linha de humanizar um pouco a empresa. A gente tinha sido listado entre as melhores empresas para se trabalhar e a gente falou assim, bom, tá bom, e agora? O que a gente faz? Então a gente estava atrás de entender um pouco isso. Eu, por uma coincidência, né, dizem que coincidência não existe, mas assisti num evento que fui, uma palestra da Viviane Senna, em que ela contextualizava o problema crônico do país, né? Nós somos, estamos entre, dependendo do dólar, entre a 10ª, 12ª economia do mundo. E em termos de índice de desenvolvimento humano, IDH, nós éramos na época o 73º, algo por aí. Ou seja, ela dizia o seguinte: enquanto não diminuir o gap entre a riqueza e o desenvolvimento humano, o Brasil não vai conseguir se alavancar. Tudo isso que a gente falou até agora, no começo da entrevista principalmente, está aí, não adianta, eu tenho meios, está sobrando dinheiro no mercado, eu tenho como investir, mas eu não tenho capital humano, eu não tenho como me desenvolver. Ela citou o exemplo da Coreia, que nos anos 50 estava muito mais atrasada que o Brasil, investiu em educação e hoje está anos-luz do Brasil. Então, acho que o que ela mostrou ali para a gente é que existe um gap fundamental, né, entre esses dois números. O IDH é uma medida que é um índice que é calculado em função do acesso à saúde e saneamento, à renda per capita e à educação. E aí ela colocou muito bem que o único desses três que muda os outros dois é a educação. A educação te insere, a educação te faz ser cidadão, a educação te faz saber que você não pode receber comida, que você tem que buscar seus próprios meios. É a história de, em vez de dar o peixe, você dar a vara e ensinar a pescar. A educação é que fecha esse gap. Ela mostrou isso, e não só mostrou isso, como mostrou que é possível de resolver o problema, né? Só que o problema não pode ser com ações pontuais, que era isso que eu estava procurando. Quer dizer, aquela história, eu vou fazer uma ação mais filantrópica, do tipo, vou ajudar a escola, o asilo, que é legal, que não estou dizendo que não se deve fazer, ao contrário. Mas isso a gente às vezes faz mais na pessoa física, né? O poder das empresas está em transformar. Então, dali saiu um conceito de juntar o terceiro setor, no caso a ONG era o Instituto Ayrton Senna, o governo e o setor privado, através de empresários que quisessem se mobilizar por um programa. Para encurtar com a história, essa é uma longa história que dá horas de entrevista, e eu sou entusiasta desse programa. A gente entendeu o seguinte, que a gente devia investir no ensino fundamental, porque o governo anterior, os últimos 8 anos ou últimos 10 anos, se colocaram as crianças na escola, mas sem qualidade. Então você tem a aprovação contínua, com isso você não verifica se o aluno está aprendendo. Então a maior parte dos alunos evade ou fica anos e anos na escola, e você vê uma criança de 13 anos na terceira série ser taxada de burra. Na verdade, ela não é burra. Ela não tem cognição, ela não foi alfabetizada, ela não consegue ler. Se ela não consegue ler, ela não consegue resolver um problema de matemática. Então, a Viviane colocou muito bem isso, o Instituto tinha muito dado, muita estatística sobre isso, uma metodologia comprovada de aceleração, de correção de rota. Então, nós decidimos atacar o ensino fundamental, usar dois programas, um que a gente chama de Se Liga, que é um de alfabetização, e o outro que é o Acelera, que depois que a criança realmente está alfabetizada, você pega aquela criança que devia estar na sétima série e está no terceiro ano e coloca em 2 anos ela aonde ela está. Você leva ela para a idade correta e corrige o fluxo escolar. O legal disso é que além de você aplicar, né, que é o que a Viviane fala, além de você enxugar o chão, a gente foi fechar a torneira. Por quê? Porque você introduz um método de gestão, você tem um sistema que controla a qualidade, você consegue olhar a secretaria, a delegacia de ensino, o supervisor de ensino, o coordenador, até o professor, até o aluno. Então você consegue ver tudo o que está acontecendo e corrigir pontualmente quem não está indo bem. Você tem um conteúdo perfeito. Você imagina que uma criança que não é alfabetizada, no ano de alfabetização do Se Liga, lê 40 livros. O kit que vai para a sala é um kit, é uma caixa com 40 livros e todo mundo lê os 40 livros. Então, quer dizer, é um choque de mudança. Então, toda essa metodologia, que é a aplicação do conteúdo, mais o modelo de gestão, mais o treinamento do professor, faz com que você corrija o fluxo no início. Então, você pega o professor que foi treinado nessas classes especiais, põe ele lá nas classes normais, e aí, com o passar do tempo, você vai conseguindo alfabetizar a criança na primeira, na segunda série, no máximo. E aí você não produz mais esse atraso todo. Então, nós decidimos nos dedicar a isso, definimos alguns critérios que deviam ser utilizados para escolher o local, nós queríamos fazer um projeto de vulto, e por várias razões, por vários critérios, a gente escolheu o estado de Pernambuco. Nós começamos o projeto em 2003, nós estamos no quarto ano, indo para o quinto ano do projeto, começamos atendendo 15 mil crianças, esse ano a gente está atendendo 120 mil crianças. O projeto tem mais 2 anos, em 6 anos a gente pretende corrigir o estoque de crianças defasadas e resolver o problema. Então, qual é a mensagem por trás disso? Tem método, tem conteúdo, tem modelo, tem ajuda, tem dinheiro, tem vontade. O que falta? Vontade bem, bem específico, em alguns setores. O que, que a gente precisa? A gente precisa entender que isso não é um projeto nosso, né? Não é um projeto de um grupo de empresários, isso é uma causa. Então, se a gente pegasse esse projeto e conseguisse transformar ele numa coisa apolítica, apartidária, fora de interesse, fora de lobby, em 20 anos você resolvia o problema. Então, eu acho que a dificuldade e que leva a todo o resto é a consciência individual do cidadão de que ele está aqui por alguma razão mais importante do que só sobreviver,
né? O que o torna um ser humano de negócios, né? Segundo esse testemunho que você acabou de dar. Acho muito interessante esse relato, até porque ele acaba se corporificando num fato, né? A outra pergunta que eu gostaria de fazer a você se refere a uma questão um pouco mais conceitual. Durante anos, a equipe que trabalha comigo, a equipe de consultores, nós refletimos muito sobre o papel do terceiro setor, o papel da ONG, né? Na sociedade, especialmente na sociedade brasileira contemporânea. Essa reflexão, falando bem rapidamente para ilustrar a pergunta, ela vinha na seguinte vertente. As instâncias sociais, as macro instituições sociais, o governo, ou seja, o Estado, a escola, a família, a igreja e a empresa, né? Se nós quisermos reduzir isso a 5 grandes agentes de construção de cultura social, vem ao longo dos séculos trocando o seu papel de poder central na sociedade. Por exemplo, na Idade Média, a igreja certamente dava as cartas para as outras instâncias. A família acabou sendo, durante séculos e séculos, um centro de construção e de manutenção de valores. Claramente, o século XX, especialmente na segunda metade, faz com que a empresa se desloque para um papel de protagonista na construção de cultura social. Ainda com dificuldades, etc., mas a discussão, portanto, naquela ocasião, isso no começo dos anos 90, entre nós consultores, era a seguinte: o que vai sobrar para o Estado fazer? Se chega a ONG, nós vamos inventar mais uma estrutura, mais custo, etc., e até onde a ONG tem que fazer com as próprias mãos, e até onde a ONG deveria fazer o Estado fazer, ou seja, ter uma atividade mais de devolver a cada instância, família, empresa, igreja, Estado, aquilo que, e evidentemente a escola, aquilo que ela deveria fazer. Você traz um testemunho do que eu chamaria fazer com a mão, porém, tem nisto um projeto muito interessante de incluir o Estado. Quer dizer, em parte o Estado é parceiro desse processo. Então fala um pouco disso. Quer dizer, como é que você enxerga o terceiro setor, a ONG, como vetor de auditoria, de vigilância, de endereçar as tarefas para suas verdadeiras instâncias e como você enxerga a ONG como fazer com as próprias mãos no lugar da outra instância?
É, eu acho que nosso exemplo é super feliz para responder essa tua questão. Acho que uma ONG que quer realmente executar o papel ao qual ela foi descrito, nesse caso, o Instituto Ayrton Senna está executando exatamente esse papel junto conosco. Por quê? Nós, empresários, além de investir, de colocar dinheiro, né, meio nisso, nós também temos um papel de influenciar para que algumas coisas no governo se tornem política pública, como no estado de Pernambuco, que o secretário conseguiu transformar em política pública o ato de alfabetizar a criança no máximo na segunda série. Então, a ONG, ela influencia, os empresários influenciam. Então, acho que a ONG tem esse papel de influenciar. E o projeto, se você olhar, ele é autofágico. Para ele dar certo, ele tem que acabar. Ou seja, se em 6 anos a gente corrigir e enxugar a água e fechar a torneira, o Estado puder andar com as próprias pernas, com políticas públicas, que ele não volte atrás, né? Porque não esquece que você não está só incluindo o aluno, você está incluindo o professor, você está incluindo o delegado de ensino, o diretor e assim por diante. Então, e incluindo as famílias, porque as famílias se sentem parte daquilo. Então, eu acho que nesse caso a gente está fazendo exatamente isso. Um dos motivos de ter escolhido Pernambuco é porque tínhamos condições ideais e preço de pressão e temperatura naquele momento, porque o governo estava apoiando fazer isso, ele tem o papel dele. Então, eu acho que é exatamente isso. Nós não temos que ficar lá eternamente sendo assistencialistas. Nós vamos lá, transferimos um know-how, uma tecnologia, enquanto isso fomentamos para não perder o foco, mas depois o Estado tem que continuar. Então, eu acho que o papel é exatamente esse. E aí eu acho que o governo tem que perceber o seguinte, que toda essa energia que está sendo colocada de fora para dentro tem que fazer com que ele faça, se repense e se coloque de um tamanho adequado. Então acho que o governo ele tem que ser enxuto e ágil, pragmático. Então, eu não sei o quanto que isso é utópico ou não, mas tem alguns estados que estão conseguindo.
Ou seja, gostaria de sintetizar para o nosso ouvinte, né, para nosso ouvinte, que o Sérgio Rodrigues nos traz um testemunho e uma convicção de que a mentalidade empresarial, o empreendedorismo próprio das mentalidades empresariais, é construtor de cultura social no Brasil contemporâneo, com alguns exemplos. Um deles é a parceria com o Estado, a oferta de uma mentalidade realmente enxuta, leve, progressista, que é mais característica do mundo da iniciativa privada do que do peso histórico das iniciativas públicas. Sérgio, nós poderíamos ficar aqui horas e horas, né, ouvindo essas ideias tão interessantes, mas como última pergunta do nosso encontro, agradecendo muito a sua disposição para a entrevista, eu faria uma pergunta bastante pessoal e certamente uma pergunta complexa, né? O que é que do mundo da sensibilidade você gostaria de trazer para o mundo da realidade? Ou que você gostaria que fizéssemos um esforço nesse Brasil contemporâneo para trazer para o plano da nossa realidade?
Essa é uma pergunta complexa, realmente. Eu, tentando torná-la mais simples, minha percepção é que o que é mais valioso nas relações e que, portanto, podem depois virar resultado, é a confiança. Então, construir relações com base na confiança hoje tiraria um peso de todas as organizações muito grande, ou seja, as relações ficariam mais fluidas, as pessoas poderiam produzir muito mais, sem o medo de que se eu não ficar com um olho no peixe e outro no gato, alguém vai puxar meu tapete. Então, eu acho que tem muito essa história da competitividade exacerbada, do resultado, traz muito essa coisa do eu estou sozinho, eu não confio em ninguém. Então, eu acho que esse é um desafio grande que você constrói essa confiança com a tua família, você constrói essa confiança com teus amigos, e de fato é muito difícil de você ver isso dentro das relações empresariais. Como você, eu falei, né, a gente, nesse século que a gente está vivendo principalmente, a gente vive muito tempo dentro das empresas, se a gente pudesse, de alguma forma, desenvolver uma, se tivesse um remedinho que aumentasse a confiança, eu acho que eu fabricaria e ficaria rico.
Excelente, Sérgio. Queria te dar aí um minuto final para você fazer os seus comentários, se despedir do público. E antes desse espaço, eu já me despeço convidando os nossos ouvintes e agradecendo a atenção para os próximos programas da nova edição da série Seres Humanos de Negócios. Sérgio, a palavra é sua.
Bom, para mim foi um prazer, foi aqui um tempo, eu nem sei quanto tempo foi, parece que eu estou aqui há horas, eu ficaria aqui conversando por muito tempo, acho que esse é um assunto que é o assunto do momento, acho que a gente ter essa consciência de que precisa mudar, de que pertence a alguma coisa maior é fundamental. Então eu estou muito feliz de ter participado, acho que a gente tem que estar cada vez mais alerta, e é importante ir formando essa comunidade de pessoas que pensam parecido. Acho que esse trabalho que você está fazendo permite isso. E é bom a gente saber que tem mais gente se preocupando em trazer uma característica mais humana para o ambiente do dia a dia, para o que a gente faz. Enfim, tentando contribuir para aquilo que a gente quer, que é estar feliz, estar alegre, estar construindo um mundo melhor. Então, essa é a minha jornada e a jornada que eu escolhi. Estou à disposição para estar contribuindo sempre que for possível. Obrigado.
Obrigado a você, muito obrigado Sérgio Rodrigues, presidente da Tata no Brasil, muito obrigado ouvinte da série Seres Humanos de Negócios.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcasting Brasil.